Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas.
E a literatura, para mim, é essa criação, é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo.
Que é isso, quando uma mulher fala, várias outras se identificam, né, com as situações e acaba se formando um diálogo. A gente não se sente tão sozinha nas coisas que a gente passa.
Está aberto o primeiro prefácio do Leia Como Uma Garota, o spin-off do Extração 9¾, só para debater sobre as obras literárias escritas por mulheres. E nesse episódio, a gente vai abrir os nossos livros e fazer uma breve leitura antes de iniciar o livro Um Corpo na Biblioteca. Na discussão de hoje, a gente vai falar sobre a biografia da autora Agatha Christie. Eu estou aqui com Nayara Sevciuk, que manja muito dos venenos, é verdade?
Oh, não mexe comigo. Não mexe comigo.
Também estou com Lorena Macedo.
Olá, pessoas.
Eu fiquei sabendo que você passou uma temporada meio desaparecida.
Foi, menina. Perdi meu carro. Nem te conto.
E também estou aqui com Fernanda Cortez, que ia para vários lugares com o boy dela.
Oi, gente. Eu viajava para tudo quanto é canto, sabe? Conheci o Egito. Foi maravilhoso. Até me inspirei para escrever uns livros.
Menina, tô passada.
É? Tá pensando o quê?
Então vamos lá.
O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off da Estação 9¾, só para debater sobre obras literárias de mulheres. Quer fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na @lcug_pod, e na nossa página do Facebook, em facebook.com/lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
Vamos iniciar aqui a nossa biografia de Agatha Christie, que foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga, poetisa. Essa mulher, ela fazia tudo. E ela se destacou, né, no subgênero de romance policial e ganhou em vida, isso é bem raro, né, a alcunha de rainha ou dama do crime. Queen ou Lady of Crime, no original em inglês, e durante a carreira dela, ela publicou mais de 80 livros, a gente sabe, né, que ela tinha coragem, e não todos foram escritos sob o nome dela, né, alguns ela escreveu sob pseudônimo de Mary Westmacott. Ela nasceu Agatha Mary Clarissa Miller em Torquay, que é o condado de Devonshire, na Inglaterra, em 15 de setembro de 1890. Ela é a terceira filha do casal Frederick e Clara Miller, e foi criada segundo a melhor tradição europeia, seja lá o que isso signifique, mesmo o seu pai sendo americano. Ela também era uma burguesa safada, mentira, tinha uma família rica, e estudou em casa com tutores, né, professores particulares. E aos 8 anos ela iniciou a educação formal. Ela aprendeu piano e canto, porque os pais dela queriam que ela seguisse uma carreira de cantora lírica ou de pianista, mas ela preferia passar o tempo dela escrevendo poemas e contos, né.
O pai dela passava a maior parte do tempo viajando para lá e para cá, e a mãe era uma mulher tímida, tadinha, quietinha, de quem a nossa querida Agatha herdou boa parte da sua personalidade.
Ou seja, maravilhosa, né?
Tudo para todos nós. Bom, os pais dela tiveram também mais 2 filhos, a Maddie e o Monty, que eram mais velhos que ela. Quando ela tinha 11 anos, o pai dela morreu. Muito triste, né?
Tadinha, tão novinha.
Poxa.
Gente, sério, perder parente com pouca idade já é ruim, né? Imagina pai e mãe. A partir de então, ela começou a viajar para vários lugares do mundo com a mãe dela. Aos 16 anos, ela foi para uma escola de aperfeiçoamento em Paris, onde, pasmem, se destacou como cantora. Querida, sou cantora e pianista.
Agatha, menina, cantora.
Bom, em 1912, a Agatha conheceu o coronel e piloto do Corpo Real de Aviadores, Archibald Christie, e eles tiveram um romance tempestuoso.
Ih, macho escroto.
E ela se casou com ele em 1914, então. É, quando ela tinha 24 anos. E aí foi que ela passou a adotar esse sobrenome Christie até o final da vida.
A única coisa que ele trouxe de bom, né? O sobrenome.
Que é bem mais legal que Miller, né? Christie é mais legal que Miller.
Mas eu acho mó esquisito, porque ela casou de novo depois, né?
Enquanto o marido dela, né, o Archibald, estava na Primeira Guerra Mundial, lutando, ela se alistou como voluntária no Exército da Cruz Vermelha. E aí, então, ela passou a trabalhar em um hospital e também em farmácias. E foi aí que ela pegou ideias para muitos dos assassinatos que ela ia escrever em seus livros, porque em alguns deles, ou vários deles, foram utilizado o veneno, né?
A Agatha já muito ligeira, né? Usando os conhecimentos dela para escrever sobre os seus assassinos.
Nossa, sim.
Observadora, não perde tempo, né? É, em 1919, então, ela teve com esse marido dela, o Archibald, a primeira e única filha dela, que era Rosalind. E em 1926, a mãe da Agatha, então, faleceu.
Nossa, ela perdeu os pais muito nova, né? O pai, quando tinha 11 anos, tipo, e a mãe mal conseguiu conviver com a própria neta.
É, 7 anos, bem, é pouco.
O início da carreira dela na literatura foi em 1917, quando ela ainda atuava como enfermeira na Inglaterra. Ela resolveu escrever porque, pasmem, ela aceitou um desafio da irmã dela, a Maddie, de escrever uma história policial em que o leitor não tivesse a menor chance de descobrir a identidade do assassino antes do final da trama. Então ela fala assim, ah é, tá me desafiando? Vou aqui, vou provar que eu consigo. Eu amo essa parte. Aí, com toda essa vontade, ela escreveu o primeiro livro, que era O Misterioso Caso de Stiles, que a trama se passa numa severa mansão inglesa, a mansão Stiles, cuja proprietária é encontrada morta em seu leito, vítima de, adivinha? Envenenamento.
Dun, dun, dun.
E é nesse livro, né, que vai surgir pela primeira vez o Hercule Poirot, que é o detetive mais famoso dela, né, o pequeno e elegante detetive belga, de chapéu coco e bigode militar, e ele se tornou, né, um dos nomes mais célebres dentro da ficção policial. É, o livro só foi publicado em 1920 pela editora Bodley Head e vendeu cerca de 2.000 cópias depois de ser rejeitado por 6 editoras.
Por que choras?
Né? Sabe, teve uma pessoa também que passou por umas barras dessas, o nome dela é J.K. Rowling.
Conhece?
Não desista dos seus sonhos, viu, gente?
O que dizer desse fenômeno, mulheres com obras maravilhosas sendo rejeitadas por X editoras e depois uma editora decide dar a chance e vende pra caralho, né?
Ai, gente. O plot twist, ele vem pra todo mundo.
Eu distribuí panfleto na frente de cada uma dessas editoras, só pra passar na cara.
Bom, em seguida vieram O Inimigo Secreto, O Assassinato no Campo de Golfe, O Homem do Terno Marrom e O Segredo de Chimneys.
Inclusive, esse O Segredo de Chimneys, ele tem continuação, viu? A Agatha gostava de revisitar alguns livros que ela escrevia e às vezes ela reutilizava os cenários e alguns personagens.
Isso é legal, porque meio que vai criando um mini-universo.
É o próprio Agathaversa.
O Hercule Poirot, então, ele vai ser protagonista de uma série de diversos livros, mas em 1926, que ela conseguiu chamar a atenção do público com o assassinato de Roger Ackroyd, porque um tempo depois do lançamento, o que aconteceu? Ela virou o próprio mistério, né? Ela desapareceu.
Tan, tan, tan. E aí, a gente vai entrar nessa parte muito misteriosa, assim, bem à la Agatha Christie, sobre o desaparecimento dela. No dia 3 de dezembro de 1926, ela simplesmente se levantou da cadeira, subiu as escadas da casa elegante que ela morava, beijou a filha dela, a Rosalind, que tinha só 7 anos. Ou seja, gente, isso foi no mesmo ano que a mãe dela faleceu. Foi logo depois do falecimento da mãe dela.
O gatilho.
Ela deu boa noite para a menina, voltou para o andar de baixo, como quem não quer nada, juntou uma malinha, entrou no seu carro e passou a dirigir, noite adentro. E ela só foi vista 11 dias depois.
Gente, eu tô altamente curiosa.
Não é? Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu, né? Esse desaparecimento, ele deu início a uma das maiores caças que já existiu na Inglaterra. Imagina, ela já tinha alguns fãs, eles destacaram, gente, em 1920. Pra você ter uma ideia da proporção. Mais de 1.000 policiais para investigar o desaparecimento dela. E vários civis, porque eles têm esse hábito, né, de civis se candidatarem como voluntários, para investigar. E pela primeira vez na história, usaram até avião para encontrar essa mulher.
Isso hoje já é muita coisa, imagina na época.
É que ela era famosa, né, gente? Bom, o secretário dela, William Johnson Hicks, ele praticamente intimou as autoridades a chegarem logo numa resolução, achar essa mulher, terem algum progresso. Inclusive, dois romancistas muito conhecidos e famosos, o Sir Arthur Conan Doyle e a Dorothy L. Sayers, eles também foram chamados para esse mistério, porque acharam que os conhecimentos deles com tudo isso ia ajudar a encontrar ela.
Conan Doyle, nada mais, nada menos que autor de Sherlock Holmes.
E com esses recursos todos, essas pessoas todas, demorou muito para que a polícia localizasse o automóvel da Agatha. E ele foi abandonado num declive íngreme em Newlands Corner, perto de Guildford. E bom, as investigações foram progredindo, nenhum sinal dela foi aparecendo, né, fora o carro encontrado, mas ela mesma não foi achada. E aí começaram, claro, naturalmente, ainda mais na terra do tabloide, né, como a Inglaterra, várias especulações e boatos começaram a pipocar. Então, e a imprensa se envolveu ali nas buscas também e começaram a inventar teorias absurdas para explicar esse mistério, porque realmente, né, receita perfeita para um tabloide, uma escritora famosa que some assim.
Uma escritora de mistério, né?
Exatamente. Não dá para escapar da, digamos, ironia de uma escritora de mistérios estar envolvida ela mesma no mistério. Perto ali de onde achar o carro da Agatha, onde se supunha que havia sido um acidente, tinha uma piscina natural conhecida como Silent Pool, onde se contava ali que duas crianças haviam morrido. Então, alguns jornalistas já começaram a sugerir que a Agatha havia deliberadamente se afogado.
Sempre tem que ter, né, uns fantasmas de criança envolvidos, eu acho incrível. Mas, porém, no entanto, entretanto, o corpo dela não foi encontrado. E considerar suicídio, assim, como uma resolução era muito precipitado. Também a vida profissional dela nunca estivera num prospecto tão bom, né? O sexto romance dela estava no topo das vendas e deixava o nome dela mais forte ainda na comunidade literária. E muitas pessoas disseram que o incidente não foi nada além de uma jogada de marketing, né? Que seria uma aposta dela para promover um novo livro. Outras pessoas já acreditavam que ela tinha sido assassinada pelo marido, que era ex-piloto da Primeira Grande Guerra e conhecidamente um mulherengo.
Chernobyl.
E muita gente sabia que dos altos casos que ele tinha e que ele tinha uma amante fixa. Inclusive, as pessoas descobriram também que o Archibald revelou pra Agatha que estava apaixonada por outra mulher com o nome de Nancy Neal e que ele queria se divorciar. Depois ele deixou a esposa para passar um fim de semana com a amante e alguns amigos em Goldhem, Surrey.
Prestem atenção nesse sobrenome, viu, gente? No nome da amante, Nancy Neal. Na segunda semana de investigação, olha só, gente, entramos na segunda semana de investigação e ninguém sabia o que aconteceu com essa mulher. As notícias já tinham cruzado até o oceano. Já estava sendo manchete de primeira página do The New York Times.
A falta que faz, né? O mapinha do Snapchat.
Tá vendo? Hoje em dia o pessoal nem ia dar atenção, porque é tanta notícia surgindo ao mesmo tempo que iam esquecer, né? Mas naquela época era a fofoca do momento. E foi só no dia 14 de dezembro. Vejam só, a mulher sumiu no dia 3 e só no dia 14 de dezembro, 11 dias depois, é que ela foi encontrada, sã e salva, num hotel em Harrogate, porém, sob circunstâncias tão misteriosas que, em vez de ajudar a solucionar o caso, trouxe mais perguntas.
Eu imagino a filha dela, né? Nessa época aí, a mãe simplesmente deu um beijo e foi-se embora e nunca mais a vi, sabe?
Foi comprar cigarro, nunca mais voltou.
Ainda eu penso que, assim, ela ainda só tinha 7 anos, então muita coisa ela pode não ter entendido. Se ela fosse um pouquinho maior, imagina abrir o jornal e tá lá dizendo sua mãe desaparece e seu pai é um dos suspeitos. Todo mundo dizendo que seu pai matou sua mãe.
Nossa, sim.
Aí, foi encontrada, tava bem e tudo mais, só que aí tem um porém. A Agatha não conseguia dizer o que aconteceu. Ela não sabia explicar e dizia que não lembrava de nada. Não lembrava que o nome dela era Agatha, não lembrava do marido, não lembrava de nada. E aí a polícia ficou o quê? E agora? Lascou-se, vou ter que investigar de novo para saber o que foi que aconteceu.
Eles concluíram que a Agatha tinha deixado a casa, viajado para Londres, tinha batido o carro no meio do caminho, depois ela pegou um trem para Harrogate. Chegando na cidade, ela foi até um spa, fez check-in no Swan Hydro, conhecido hoje como Old Swan Hotel, e, inexplicavelmente, utilizou o pseudônimo de, agora se liga no sobrenome, Teresa Neal. Vocês já ouviram esse sobrenome? Eu já.
Eu também já.
Que é o mesmo sobrenome da amante querida do seu marido, aquele fofo.
Olha só, a mulher não lembra de nada e usa um sobrenome assim tão sugestivo? O mais impressionante ainda nessa história, além de tudo isso, é que ela foi reconhecida por um dos membros da banda do hotel. Que era muito normal esses hotéis terem bandas que ficavam lá entretendo os hóspedes. Que alertou a polícia em troca de uma recompensa de 100 libras. E agora, né, o surpreendente é que no hotel a Agatha estava de boaça. Ela estava dançando. Ela estava jogando bridge, ela estava fazendo palavras cruzadas, estava lendo jornal, estava tranquila. E ela até cantou na banda do músico que reconheceu ela.
Cantoura, né, meninas?
Querida, eu sou cantora.
Agora, se ela estava lendo jornal, ela não viu as manchetes sobre ela mesmo?
Mas ela não sabia que o nome dela era aquele.
Ela disse isso, né? Mas não tinha uma foto dela? Ela não viu?
Ela só lembrava de uma coisa. P. Sherman 42, Wallaboy, Sydney.
Ela só lembrava do nome da outra passada.
Gente, mas devia ter foto no jornal, ela não viu que era ela. Enfim, depois que a polícia recebeu essas informações do paradeiro dela, né, que o Bob Tapping reconheceu ela, a polícia avisou o marido da Agatha, que foi imediatamente buscá-la no hotel. Mas assim, a Agatha, sem pressa alguma...
Amo!
Então, ah, seu marido tá aqui pra te buscar. Ela, pois bem. Espera aí, vou trocar de roupa.
Vou passar um batom.
Exatamente, deixou o homem lá esperando, foi trocar de roupa, fazer sua maquiagem, enfim. E mesmo depois desse escândalo todo, e aquelas histórias sobre a traição e tal, e a amante fixa, a Agatha só foi se separar do Archibald em 1928, né? Ou seja, 2 anos depois do acidente. E assim, a Agatha nunca mais falou sobre o desaparecimento dela.
Várias teorias foram criadas para explicar esse falso desaparecimento ou desaparecimento da autora. Muita gente defende que o escândalo foi um golpe publicitário para aumentar a venda do livro, O Assassinato de Roger Ackroyd, que foi lançado semanas antes do desaparecimento e continuava na lista de best-sellers. Outras pessoas dizem que a intenção era só se vingar do marido, que eu não julgo, faria igual, simulando, né, a morte dela para que ele fosse acusado de assassiná-la. E, finalmente, tem as pessoas que dizem que ela realmente sofreu esse acidente de carro e perdeu a memória. O que é que vocês acham, meninas?
Tá mais pra do... que ela, tipo, fugiu, assim. Mas eu não sei até que ponto que ela quis se vingar do marido, porque eu acho que ela teria dado algumas pistas que indicassem que ele pudesse ter matado ela. E ele nem foi cogitado, acho, como assassino.
Pela imprensa só, como fofoca, né? Mas não realmente pela polícia.
Então, eu acho que não tinha pistas falsas. Eu acho que se ela quisesse incriminar ele, ela teria que ter deixado alguma pista falsa.
Eu acho que foi assim, ela tava psicologicamente abalada, porque ela passou pela perda da mãe e logo depois recebe a notícia que o marido quer largar ela porque vai morar com outra. E eu acho que ela meio que teve uma crise, assim, e quis, tipo, um tempo pra espairecer, sabe? Aqueles momentos que tem tanta coisa turbulenta acontecendo na sua vida que você simplesmente só quer desaparecer, não ter contato com ninguém. E ela sabia que se ela sumisse, o marido ia continuar cuidando da filha, né? Então ela só falou assim, ah, preciso de uns dias sem ter contato com ninguém, me relaxar, ter um descanso. E aí quando a coisa começou a ficar um pouco grave, eu acho que ela ficou naquelas, e agora? Como é que eu faço pra voltar? É, eu vou ficar aqui, né? Se alguém perguntar, eu meto louco.
Eu penso parecido com a Fernanda, porque marketing, eu acho que ela não precisava disso. O livro dela era um best-seller. Se vingar do marido dessa forma, eu acho que ela não faria, porque iam prender o pai da filha dela. Não acho que ela ia bem por aí. Eu acho que, como a Fernanda disse, ela precisava de um tempo, queria esparecer, pegou as coisinhas dela, saiu dirigindo. O carro não tinha sinal de que teve acidente. eu falei aquilo do jornal, realmente acho que, gente, ela sabia que estavam procurando ela, mas ela queria um tempo para ela, passou pela perda da mãe, teve essa questão com o marido, queria um tempo para ela sumir, desaparecer, tava lá no spazinho, dançando, jogando bridge, pronto, acho que não foi nada tão mirabolante assim.
Também tendo a pensar assim, que ela talvez quisesse o tempo dela e aproveitar e dar um sustinho nele, por que não? Não de incriminar ele nem nada do tipo, mas dá um sustinho mesmo, sabe? Ah, tá cagando pra mim, então toma aí.
É, acho que foi assim de pensar, ah é, você vai viajar com a sua amante, vai ficar um final de semana lá? Tá bom, quando você voltar, não voltar aqui, quero ver o que você vai fazer.
Agora tu vai aprender o que é um sumiço.
Jogou shade usando o sobrenome da amante, mostrando que ela lembrava muito bem quem ela era.
Coesão, conceito e aclamação, não é mesmo?
Achei que ela não pensou muito na filha dela, né? Mas quem sou eu?
Assim, acho que foi por aí, né?
Embora os livros autobiográficos da Agatha não tenha praticamente nenhuma informação sobre esse episódio do desaparecimento, acredita-se que no livro O Retrato, que foi publicado sob o nome de Mary Westmacott, a Agatha contou muito da sua história através da personagem Celia, que pensa em suicídio após ser abandonada pelo marido.
Ai, pesado, viu? Então, em 1927, ela voltou a escrever, né, com a publicação de Os Quatro Grandes, que foi protagonizado pelo Hercule Poirot. E em 1928, agora já divorciada, o arqueólogo britânico Leonard Woolley, ele convidou ela para viajar no Oriente Médio, e ele estava no comando de escavações em Ur. No ano seguinte, ela voltou a Ur, onde conheceu o jovem assistente de Woolley, que era o Max Mellowan. E ela se casou com ele em 1930. Ela manteve o nome dela como Agatha Christie, porque ela já estava consagrada entre os leitores e a própria sociedade dos escritores, mas na vida particular dela, ela era, sim, chamada de Mrs. Mellowan.
Então, a Agatha e seu boy magia, Max, viajaram o mundo fazendo escavações, conhecendo mais sobre arqueologia. Inclusive, ela, que não é boba nem nada, se inspirou para escrever vários livros, entre eles Assassinato no Expresso Oriente, Morte na Mesopotâmia, Morte no Nilo e Aventura em Bagdá.
Será que esse boy tinha um tapete mágico?
Eles viajaram por um mundo totalmente novo, mundo ideal. Ele falou, olha, eu vou te mostrar como é belo esse mundo.
E dentre esses livros que ela se inspirou, O Assassinato no Expresso do Oriente, ele é um dos mais famosos, que acho que todo mundo já ouviu falar. Pode não ter lido, mas já ouviu falar de alguma adaptação, porque ele foi adaptado para o cinema, para o teatro, para a televisão. Ele tem muito destaque a versão de 74, que deu o Oscar a Ingrid Bergman, como melhor atriz coadjuvante. Inclusive, o personagem dela, que é o Hercule Poirot, ele só aparece em 33 livros. Ela nem gostava assim dele, né?
Só isso, só.
E um outro personagem dela, que é muito conhecido, e olha só, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, né? É a Miss Jane Marple.
Maravilhosa!
Será se eu já ouvi?
Será? Que é uma velhinha simpática, profunda conhecedora da natureza humana, ou como muitos podem dizer, fofoqueira.
Olha, fofoqueira não, historiadora.
Que ela teve a estreia no livro Assassinato na Casa do Pastor, e inclusive ela é a detetive do livro que nós vamos discutir daqui 20 dias, que vocês vão ouvir o episódio sobre Um Corpo na Biblioteca.
Quem foi que será que morreu? Quem foi que será que botou lá?
Gente, tinha um corpo
e uma biblioteca
e tinha um carro, mas eu não vou falar mais nada. O último livro protagonizado pelo Poirot, que foi o Caio Pano, escrito lá nos anos 40, ele foi publicado em dezembro de 75. E nessa época a Agatha já não estava mais disposta a escrever. Sem tempo, irmão, não quero mais.
Eu acho interessante dizer também que esse livro ele também se passa na Mansão Styles, fazendo aí um espécie de ciclo, né? Onde ela decide espelhar mesmo o primeiro livro dela, o primeiro caso dele, pra dar um fim aí à história dela, né?
Maravilhosa, gente.
Então, por favor, quem estiver escutando aí, se quiserem ler, não leiam o Caio Pano sem ler O Assassinato na Mansão Styles. Eu recomendo que as pessoas façam isso.
Infelizmente, um mês depois da publicação do Caio Pano, ela veio a falecer em 12 de janeiro de 76, de causas naturais. Para os curiosos, aventureiros, viajantes, ricos que podem pagar libras, o corpo dela está sepultado em St. Mary Churchyard, em Chelsea, Oxfordshire, na Inglaterra. Já o último livro da Miss Marple, é Um Crime Adormecido, que também foi escrito na mesma época de Caio Pano, ele foi publicado em outubro de 76, após a sua morte. E desde então, vários livros dela foram publicados pós-morte, incluindo a sua autobiografia. O marido da Agatha, ele morreu, assim, bem quase em seguida, assim, 2 anos depois ele morreu também. E nunca mais se ouviu falar da filha dela, né?
Nunca mais.
Nunca existiu.
Entrando agora no estilo, né, de escrita das influências dela, a gente sabe, né, que cada escritor vai ter o modus operandi certinho, e a Agatha não era diferente disso, ela não foge desse padrão. Ela tinha uma opinião sobre a carreira da escrita bem adequada ao perfil dela, que ela dizia que, abre aspas, a escrita é um grande conforto para pessoas como eu, que estão inseguros sobre si mesmos e têm dificuldade para expressar-se corretamente. Ela raras vezes participava de reuniões públicas e o pouco que se pode saber, né, sobre o processo de criação dela é o que ela vai revelar pra gente em sua biografia, ou seja, pouquíssimo. A mãe dela lia para ela muitos livros e entre os autores lidos pelas mães estavam o Sir Walter Scott, Charles Dickens, John Milton, Alexandre Dumas e Jane Austen. A Agatha também disse uma vez que o autor favorito dela foi Dickens e que a obra preferida era A Casa Soturna, né, que é a Bleak House no original.
E a Agatha e a irmã Madge também gostavam muito de histórias de detetives, sendo que a Agatha leu a primeira história do Sherlock Holmes quando ela tinha apenas 8 anos. E após elas lerem o livro The Mystery of the Yellow Room, do Gaston Leroux, a Agatha disse para a irmã que ela seria capaz de escrever uma história de detetive, e a irmã duvidou. E na biografia dela, a Agatha disse então que aí foi que a semente foi plantada, e que ela foi atingida pela determinação de escrever histórias policiais.
Eu acho engraçado que é meio que acontece com muita gente hoje, né? Com os pais que gostam, são fãs de Agatha Christie, e as pessoas acabam tendo contato com as obras dela muito cedo, lendo criança e ficando apaixonadas.
Ela fala que antes dela começar a escrever, ela tinha que pensar num estilo próprio, porque ela mesma afirmava que era muito difícil para um autor jovem, um novato, começar a carreira sem copiar, mesmo que minimamente, o estilo dos seus ídolos. Ela também dizia que ela achava que começar uma obra era algo muito difícil e que por várias vezes ela ficava horas em frente à máquina de escrever, só encarando a máquina e mordiscando o lápis até que uma ideia passasse pela mente dela e ela resolvesse escrever. Por muitas vezes, ela quase desistia. E aí, ela era encorajada pelo marido, pelo Max. E ele sempre incentivava ela a continuar, para não desistir. E era engraçado porque ela dizia que ela recebia inspiração, às vezes, em qualquer lugar. Então, ela sempre tinha um caderninho a tiracola, que ela levava na bolsinha dela, para anotar ideias sobre enredo, venenos fatais ou crimes que ela lia no jornal. A maioria das pessoas imaginavam que uma mulher ia abrir o jornal para ver uma coisa leve. A Agatha já ia para a sessão de crimes. Quanto mais sangrenta a história, mais ela gostava.
Amou!
A Agatha disse que os personagens para os romances dela surgiam dessa mesma forma que os enredos. E ela dizia que ela criava os personagens para ela mesma. E que ela era capaz de escolher alguém em qualquer lugar como inspiração. Mas que ela olhava assim apenas a aparência física, trejeitos. Porque ela não gostava de se inspirar em pessoas reais. Assim, para personalidade e tal.
Ela também vai abordar, né, na autobiografia dela e dizer que o grande prazer em escrever histórias policiais é que há vários gêneros a se escolher. Abrindo aspas, a história policial intricada, com um enredo complicado e tecnicamente interessante, requer muito trabalho, mas é sempre compensadora e ainda o que posso escrever como a história policial que tem como pano de fundo uma espécie de paixão. Nesse caso, é a paixão que ajuda a salvar a inocência. Porque é a inocência que importa e não a culpa. Fecha aspas. Ela também vai dizer que se assusta, né, que as pessoas não se preocupam com as vítimas e sim com os culpados. Quando leem um romance policial, ela ainda vai dizer que conseguiu se satisfazer completamente com uma história, que foi quando ela escreveu e não sobrou nenhum, e que custou a ela muito planejamento, né, já que era difícil desenvolver tantas mortes num livro só e não deixar o assassino tão óbvio, mas que a ideia deixou ela muito fascinada. Ela também mencionou que nunca pensou seriamente sobre o crime, mas que escrever sobre ele levou a um estudo mais detalhado da criminologia, né? Até porque ela tinha que deixar as coisas verossímeis.
Bom, desde o começo, a Agatha contou com a ajuda da sua secretária, a Charlotte Fisher, que escrevia o que ela ditava. Quando um entrevistador visitou a casa dela e perguntou onde ela escrevia, ela falou que foi muito difícil de responder porque ela escrevia em qualquer lugar. Ela só queria uma mesa resistente e uma máquina de escrever. Mesmo assim, ela disse ter escrito entre, abre aspas, magias e explosões, porque nunca teve um quarto ou escritório reservado para escrever.
Então, a nossa rainha do crime, né, como ela era conhecida, chegou a escrever um livro em apenas 3 dias. Foi sob o pseudônimo de Mary Westmacott, e ela escreveu a novela Ausência na Primavera, e segundo ela, foi o único livro que realmente a satisfez completamente, que foi o livro que ela sempre quis escrever. Ela planejava esse livro há 7 anos. Então, quando ela foi escrever o livro, ela primeiro foi se certificar de que ela não seria interrompida de vez nenhum. E aí ela então escreveu o primeiro e o último capítulo antes de qualquer coisa, porque ela já se conhecia. E ela já sabia que ela ter o primeiro e último capítulo, assim, o desenvolvimento do meio, ela ia poder fazer melhor dessa forma.
Corta para o trecho dela certificando-se que não ia ser interrompida. Minha filha, não posso ficar sem energia, que eu tenho criança.
Né? Eu já fiquei chocada de saber que essa mulher escreveu um livro em 3 dias. Tem livro que eu não consigo ler em 3 dias. O que dirá escrever a história inteira em 3 dias. E naquela época não tinha o apagar, né? Você errava na máquina de escrever. Maravilha. E aí, além disso, ela também escreveu 2 livros de uma vez só. Então, ao mesmo tempo, ela escreveu, olha só, não sei se vocês já ouviram falar, Um Corpo na Biblioteca e o N ou M, de Tommy e Tuppence, que é outro casal de detetive dela.
Inclusive, esse NOM, ele foi adaptado pra videogame também, tá? Tem jogo dele no Steam.
Não sabia! Irei procurar. E olha, ela fez isso, de escrever 2 livros simultaneamente, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. E ela falou até, na autobiografia dela, que ela não tinha problema de escrever durante a guerra, porque ela só precisava balbuciar as falas dos personagens e imaginar eles caminhando nos locais que ela havia criado para cada um deles. Então, ela não precisava estar fisicamente no local para imaginar como que a história seria. Incrível, né? O legado que ela deixou para a gente, além de ter inspirado diversos autores que vieram depois dela, é que ela também se tornou Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico em 1971, que é o título feminino equivalente ao Sir, porque a Rainha Elizabeth II é uma grande fã dos livros dela. Então, a própria rainha deu esse título para ela em vida. Olha só que musa.
Passada! Betinha é Chrissier.
É, Betinha gosta de resolver uns crimes.
Será que ela é boa de resolver os crimes, gente?
Será que ela acerta os assassinos?
É, queria saber se a Betinha é boa.
Gente, ela tem cara que acerta.
Betinha, por favor, se você estiver nos escutando, escreve um e-mail pra gente e diz pra gente se você acerta os assassinos.
Write for us! Dentro do legado da Agatha, ela escreveu um total de 72 romances, eu disse 72.
72?
Eu disse 72. Sendo que 66 deles são do gênero romance policial, com inúmeros contos e reunidos em 14 coletâneas.
Poderosa, viu?
Ela escreveu muito mais do que só a literatura policial, do que ela é conhecida, né? Ela escreveu 6 romances, 2 livros de poesia, 1 livro infantil, meu Deus do céu, 2 autobiografias e já foi dramaturga. Sem contar que ela foi o quê? Cantora.
E pianista. Eu amo que ela escreveu 2 autobiografias. Uma foi a minha autobiografia e a segunda foi a autobiografia que eu não deixei eu escrever.
O que faltou? O que eu vivi depois?
A falta que a falta faz, era a segunda.
Ela escreveu também 17 peças para o teatro, entre elas A Ratoeira, de 1951, que foi a mais popular e foi encenada mais de 13 mil vezes na Inglaterra.
Não, é muita coisa, gente.
Uhum, além de ser a peça que ficou mais tempo em cartaz no mundo. E também escreveu Testemunha de Acusação em 1953.
Fala, não, essa mulher, ela tem recorde de livro, ela tem recorde de peça, ela tem um desaparecimento misterioso. É incrível, a Agatha Christie.
Ela espirrava assim e saía um livro pronto.
Segundo a organização Index Translation, as obras da Agatha Christie já foram traduzidas, num levantamento recente, para mais de 100 idiomas em todo o mundo. E o livro mais vendido dela, e não sobrou nenhum, de 1939, é também, com cerca de 100 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo, a obra de romance policial mais vendida da história, além de figurar na lista dos livros mais vendidos de todos os tempos, independente de gênero.
Segundo o Guinness Book, ela é a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial em número total de livros vendidos, uma vez que venderam cerca de 4 bilhões de cópias ao longo dos séculos 20 e 21, cujos números totais só ficam atrás das obras vendidas do dramaturgo e poeta William Shakespeare. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é meio assim comentado.
É um pouquinho famoso, né? A proposta do Leia Como Uma Garota é mostrar as autoras incríveis que a gente não ouve por causa dessa ideia de que o pessoal tem de só enaltecer homem, porque você fica falando, nossa, Stephen King escreveu um monte de livro, meu Deus, esse homem é maravilhoso. Ai, Conan Doyle é Sir. Olha a Agatha Christie, gente, essa mulher, além de tudo, ainda era cantora e pianista.
E ela era uma lady.
E ainda forge o próprio desaparecimento. Cadê o desaparecimento do Stephen King? Não, não tem.
É, tá fraquinho, viu, Stephen?
Ah, pelo amor de Deus, Stephen King sabe escrever nem fim de livro, aquelas.
É, ele não ia conseguir fazer um desfecho legal, não.
Eu não sei vocês, mas eu conheci os livros, eu tinha lido alguns, mas eu não conhecia a história dela, que eu nunca tinha parado pra, tipo, procurar. E foi por causa daqui do podcast que eu fiquei sabendo mais sobre a história dela, e eu achei ela incrível.
Nossa, maravilhosa, né?
E cantora.
Eu só sabia do desaparecimento dela por causa de um thread que eu li no Twitter, vejam só.
E eu sabia, gosto de frisar, por causa do episódio 7 da quarta temporada de Doctor Who, que a convidada de honra é a Agatha Christie.
Então, se você for Whovian e quiser comentar, falar com Lorena sobre Doctor Who, entre no Leia Como Uma Garota.
Isso, gente, me manda uma mensagem, por favor.
E aproveitando aqui o clima maravilhoso, né, de descobrir coisas novas, eu queria recomendar para vocês dois podcasts maravilhosos, que são o Estação 9 3 Quartos, que é o podcast colaborativo para analisar o mundo de J.K. Rowling, né, de onde nós saímos, e também a Casa Elefante, que quem vai falar mais para vocês é na Era CFCU, que maravilhosa.
A Casa Elefante é um podcast do site Animagos, não Animados, tá? Animagos. Onde toda semana a gente discute capítulo a capítulo a saga Harry Potter, em ordem, obviamente. Vocês não podem perder, vocês têm noção, porque é um conteúdo incrível, por pessoas incríveis, inclusive eu estou lá, entendeu?
Quem mais a gente encontra lá, Nayara?
A gente encontra a Carol Lima, que está aqui com a gente, a Fernanda Cortez, que também está aqui, ela aparece sempre lá. Tem o Igor Moreiro. Eu falei o nome de homem aqui, desculpa, mas vou ter que falar outros. Tem o Luiz, tem o Junior Cody, Sidney Andrade, Larissa Andrioli, Tami, Luísa, e tem alguns outros convidados, né, por aí. Então, não percam.
É, não é um podcast sobre investigação, mas também tem altos mistérios lá pra você resolver em Harry Potter, tá? Então, vai ouvir. E acompanha a leitura, tá? Porque é muito bom você ler e depois ouvir o episódio.
Exatamente. Então, recapitulando aqui, o Estação 9 3 Quartos, você encontra em estação934.com.br e a Casa Elefante você encontra no animagos.com.br.
Isso aí.
E agora que a gente tem, né, esse contexto sobre a vida da Dama do Crime, a gente vai virar a página e se preparar para encontrar um corpo na biblioteca daqui a 20 dias. Então, estejam preparadas, por favor, e tchau!
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 Tchau.
Estou morrendo, que é só de casa. sorrir comigo.